Tá feliz nesta noite aí? Ei, maravilha! Maravilha! Ei, tem fogo aqui! Vira pro irmão e fala, tem fogo aqui! Glória a Deus! Aleluia! Tava com saudade de pregar aqui nessa igreja, viu? Mas quinta-feira eu vou estar aqui de novo. Domingo que vem vai ter o culto cívico, né? Orar, pegar a bandeira de Ponta Grossa, jogar no chão aqui, ó, botar a pastorzada ajoelhado em cima. Eu quero dar uma palavra de agradecimento aqui a Deus pela sua vida. Eu tenho viajado por alguns lugares, visitado igrejas, e eu tenho dito que a igreja de Ponta Grossa é a melhor igreja do mundo. Eu falava que era do Brasil, mas agora mudei, é do mundo. Porque não existe uma igreja como esta. As ovelhas são as melhores. São fantásticas, você é uma bênção. Tudo aquilo que os nossos pastores trazem aqui como proposta de promoção, de crescimento da igreja, para ganhar almas, promover o reino de Deus, vocês compram. Nós compramos um terreno. Estava sentado ali pensando, já um ano atrás, né, aqui atrás, o único terreno na região grande para a igreja usar. Fomos lá e compramos um ano atrás. Demos a entrada, já pagamos, falta só 5. De 18 parcelas, só falta 5. E hoje de manhã eu estava falando aqui, eu falei, quando nós compramos o terreno aqui do CCA, compramos, demos uma entrada e parcelamos em 11 vezes. E eu cheguei na frente da igreja e falei, irmão, quando pagar a última parcela, eu vou virar uma cambalhota aqui, de tanta alegria. E daí ninguém falou nada. Passou um mês, dois meses, pagamos a primeira, a segunda, a terceira. E quando faltava 3 parcelas, eu falei, irmão, só faltam 3 parcelas. A moçada, a Rede Rabone, começou a gritar, cambalhota, cambalhota. Falei, vocês não esqueceram, não. Até repeti. Agora, eu acho que não, quem vai virar cambalhota aqui tem seu pastor Rodrigo. Daí, quando passou o tempo, falei, o pessoal esqueceu. Segunda parcela que falta, irmão. Só mais 2. A turma cambalhota. Falei, meu Deus. Falta 1. A turma cambalhota. E chegou o dia que eu cheguei na frente. Falei, irmãos, última parcela paga essa semana. Moçada, cambalhota, cambalhota. Falei, meu Deus, você não esquece mesmo. Daí chamei o Makoski lá, o pastor Zildemar, que foi no exército. Falei, olha, vocês viram as cambalhotas aqui para mim, vai. E daí tinha um tapete assim, eu deitei no chão, dei uma rolada, levantei e falei, minha cambalhota é essa. Mas daí nós tínhamos 3 cultos, aliás, 5 cultos na semana. Eu falei no culto das 9 da manhã, da cambalhota, rolei lá, foi 5 da tarde, ninguém se lembra. Cheguei à tarde, eu falei, irmãos, pagamos a última parcela, a moçada, cambalhota, falei, você não esquece. Daí o culto das 7, foi cambalhota, de novo. Mas foi uma festa maravilhosa. Foi uma festa maravilhosa. Então a minha gratidão a Deus pela sua vida, nossos pastores Rodrigo e Sueli, têm conduzido essa igreja com muita unção e graça e crescimento. Tá? Muita unção e graça e crescimento. Pastor Rodrigo, eu deixei meu celular em casa. Tem como abrir aquele aplicativo da igreja para ver a célula? Não, eu quero... A quantidade de célula, acabei deixando meu celular em casa. Se você puder, vai abrir a Ponta Grossa inteira ali. Quero saber a rede de homens, como é que está. Ah, tem a rede Mais Que Vencedores. Tem alguém Mais Que Vencedores aí, irmãos? Está aí, estamos aqui. É a maior rede, tem 11 células. Está uma maravilha, mas estamos cuidando dos mais idosos e... Tem a geração Caleb, que tem mais de 150 homens, não, 150 idosos, né, homens e mulheres. Está abrindo devagar que está lendo. Vamos ver se consegue abrir tudo aí para mim. Eu só quero, eu estou muito feliz, sabe, gente? Estou alegre. Está com Não, eu quero... Está demorando a abrir aqui. 79 discípulos, né? 13 células, isso. Rede mais que vencedora. Rede de homens, está com quanto? 292 células. Já passou de mil e quantos homens? 1589 homens. Esse ano já foram abertas 293 células, né, pastor Rodrigo? Isso. Rede de mulheres... Não está querendo abrir, não está colaborando com o pastor Nelson aí. Mulheres. As mulheres, irmão, estão chegando já, chegou a 400? Está chegando lá? Mas já tem mais de 2 mil mulheres em célula. Homens, eu acho que está com 1.500 homens em célula. Um total de mais, passou de 6 mil pessoas em célula. Agora abriu. Máquina é máquina, né? Agora eu pego aqui. Isso. Olha aqui, 1.155 células, rede de homens 293, 1.589 homens. Cadê os homens dessa igreja? Há um grito aí, diga aleluia! Mulheres, 434 células de mulheres, 2.489 mulheres. Cadê a rede Koinonia? Faça barulho! Rede Rabone, rapazes, 144, 600 rapazes. Moças, 148, 553 moças. Rede Rabone, dá um grito de júbilo aí! Passou de 1.150 jovens na rede Rabone. É só o começo. Rabone tinha aqui, está com 300, 400 e uns quebradinhos aqui. Tudo na Rabone tinha. Kids, o que me chamou a atenção aqui foi kids, as crianças, irmãos. 55 células de criança. 385 crianças em célula. Esses dias conversava com uma criança de 8 anos. Ela falou, pastor Nelson, eu tenho 7 discípulos. Ah, que maravilha. Meus netos, né? Convidei o Miguel, o Rafael para pagar um lanche para eles essa semana. Eu falei, não, dia tal eu tenho célula. São líderes de célula. Às vezes tem uns marmanjos aí que não tem coragem de liderar uma célula. As crianças estão fazendo esse trabalho tão lindo. Mas o fogo do Espírito Santo vai tocar em você. Você vai arregaçar as mangas. Fala, pastor Nelson, pastor Rodrigo, pastor Sueli, conte comigo para nós povoarmos o céu, né? Saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Vejam bem a célula. Agora que eu ia mostrar, saiu. Apareceu de novo. Aqui, ó. Aqui está Ponta Grossa. Olha o mapa de Ponta Grossa aí, ó. Só que tem uma letra no meio ali, está apagando, não sei porquê. Mas está aí, quase 1.200 células. Nossa meta é atingir todos os bairros de Ponta Grossa. Eu dou graças a Deus pelos líderes. São mais de 1.000 líderes de célula trabalhando, promovendo o reino de Deus, mandando gente para o encontro, escola de líder. Dá um avivamento, irmãos, coisa tremenda. Eu gostaria que vocês dessem para Jesus, para o Espírito Santo, uma linda salva de palmas pela vida dos nossos líderes, pelos avivalistas dessa geração. Aleluia! Aleluia! Vira por mão e fala, e é só o começo. Essa igreja vai chegar a 6 mil células. 10% de Ponta Grossa. Já falei, pastor Rodrigo, vai ter 5, 6 cultos aqui no dia. Termina um, começa outro. Vocês creem nisso ou não? Ou está com o espírito de Tomé aí? Falei assim, eu não sou Tomé não, pastor Nelson. Para quem começou numa garagem com 12 pessoas, hoje tem mais de 6 mil em célula. E temos aí 1.500, 2 mil pessoas que não frequentam célula, mas são os nossos irmãos amados, que nós amamos, e que frequentam os nossos cultos quinta-feira, quarta-feira à tarde. E domingo, nos 5 cultos que realizamos no domingo, 2 aqui, 3 lá na nossa sede. Então, a nossa gratidão a Deus por este povo que ama Jesus e que está promovendo o reino de Deus. É um avivamento, irmãos. Estamos vivendo em tempos de avivamento. De avivamento. Lucas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz aqui, olha, eu batizo com água, apóstolo João, eu batizo com água para o arrependimento. Mas após mim, após esse batismo, vai vir um que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 24, 49, Jesus aparece para os discípulos e diz, olha, eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. Do Pai. Para isso vocês vão, entrem na cidade de Jerusalém, fiquem lá, até que do alto sejais revestidos do poder. Sejais revestidos do poder. João capítulo 20, versículo 20, os discípulos estavam com medo, trancados dentro de uma sala, com medo da perseguição dos judeus, estavam correndo risco de morte, todo mundo temeroso, ah, não dá certo, vamos desistir, esse negócio de célula não vai dar certo, não vai se converter ninguém, o espírito do desânimo tinha pegado os discípulos, eles estavam reunidos ali, e João diz assim que, relata que quando eles viram, Jesus entrou naquela sala fechada, porta fechada, trancada. Jesus apareceu no meio deles. E na hora que Jesus apareceu, eles reconheceram que era Jesus. E a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor Jesus. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o ruá, o sopro do Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo. E Jesus disse, a partir de agora vocês estão cheios do Espírito Santo, vou dar poder para vocês. Se vocês falarem que o pecado está perdoado, está perdoado. Se vocês falarem que não está perdoado, não está perdoado. Eu dou autoridade para vocês. Atos 1:8 diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Daí vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até Ponta Grossa. Até os confins da terra. Aquele tempo Ponta Grossa era os confins da terra, né? Era os confins da terra, até Ponta Grossa. Eu louvo a Deus, irmãos, pela obra do Espírito Santo. Quero falar um pouco nesta noite sobre o Espírito Santo. Por isso eu coloquei aqui, ó. Espírito Santo seja, Espírito Santo seja bem-vindo. Quando nós começamos nossa igreja, pastor Jonathan Fagundes fez esse desenho dessa chama de fogo aí, as labaredas de fogo. Ele trouxe para mim, pastor Nelson, o que você acha disso aqui? Eu falei, somos uma igreja de avivamento. O Espírito Santo é que vai dirigir a igreja. Nós não podemos recuar disso. Então esse é um símbolo da nossa igreja, a chama do avivamento, o fogo. E eu tenho colocado isso aí, Espírito Santo, seja bem-vindo. Porque ele é uma pessoa, eu quero que você guarde bem isso aí. Você tem que ter um relacionamento com uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então eu tenho ensinado que quando você acordar, a primeira coisa que você deve falar é... Vamos falar junto? A primeira coisa que você deve falar é... Bom dia, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, vamos caminhar junto o dia de hoje. Um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. Segunda coisa que você deve falar quando acordar é... Terei Vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Não adianta o diabo colocar atrapalho na minha frente. Eu vou passar por cima, vou rebentar. Porque sobre a minha vida está o sangue de Jesus. Então terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Então é o Espírito Santo que faz todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas mandarei outro Consolador, outro Paráclito, outro que vai estar ao seu lado. E quando ele vier, ele vai convencer da justiça, do juízo, dos pecados. Por exemplo, se eu estou pregando nesta noite aqui, porque lá em 1968 o Espírito Santo me convenceu, dizendo, Nelson, não adianta ficar batendo a cabeça, se renda. E eu levantei minha mão e me entreguei para o Espírito Santo naquela tarde. Depois passaram uns três anos, um dia eu tomei uma decisão, o Espírito Santo falou comigo lá em cima daquele trator, trabalhando, 3 horas da tarde, larga de tudo e vá para o seminário estudar, se preparar para pregar o Evangelho. E eu cheguei em casa e falei, mãe, arruma minha mala que amanhã cedo estou indo embora. Ela levou um susto. Falei, Nelson, mas e o trator? Quem vai cuidar do trator? Falei, por mim o trator enferruja, apodrece. Porque Deus me chamou para o ministério e não posso voltar atrás. Se você está aqui nesta noite é porque o Espírito Santo convenceu você. Quem sabe você estava até lá assistindo o jogo do Operário, vendo ele perder, acho que 2-3-0, não sei quanto, coitado do Operário. Quem sabe focado, tinha até esquecido, mas o Espírito Santo falou com você, vá para a igreja. Eu tenho uma palavra para você. Inquietou o seu espírito, porque eu estive orando hoje, nessa madrugada, dizendo, Espírito Santo, leva o povo hoje à noite. Leva o povo hoje de manhã. Já preguei de manhã, estou pregando hoje à noite aqui com muita alegria, porque o Espírito Santo me chamou um dia para pregar o Evangelho. Um certo pregador, um evangelista, Reinaldo Bonk, muita gente diz, pastor Nelson, mas para que pregar 2 vezes, tem tanto pastor? Eu preguei cedo, estava tão gostoso, eu falei, pastor Mauro, deixa que eu prego à noite. Deixa que eu prego à noite. Mas o bom é que, antes dele partir para a eternidade, ele estava em Curitiba, eu fui lá ouvi-lo, um grande evangelista, um dos homens que mais ganhou alma no mundo, partiu com Jesus recentemente. Ele falou assim, eu estou já idoso, eu estou igual um avião Boeing, desses grandão de carga, ou que leva centenas de passageiros. Quando ele começa a andar na pista, ele vai devagarzinho, depois vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. E no final da pista ele dá tudo que tem, toda a potência que tem para poder subir. Ele falou, me sinto assim. E eu tenho pensado, eu me sinto assim, com meus 70 aí, chegando aos 74 anos, tenho que dar tudo, não posso parar. Preciso continuar pregando avivamento aqui nos lugares que Deus me levar, porque é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem conduzido esta igreja nesses anos, irmãos. 35 anos de vitória em vitórias. Quantas conquistas! Hoje de manhã sentado ali pensando, falei, meu Deus, quando nós compramos o terreno do CCA, 2008, irmãos, foi nós comprar o terreno e assumir as prestações, veio a maior crise econômica do mundo. A crise imobiliária que afetou os Estados Unidos, toda a Europa, e ligava a televisão no Brasil, só dizia o seguinte, só a notícia do Brasil é, as empresas vão quebrar, vão falir, só ouvia isso. E eu fui para a presença do Senhor e disse, Jesus, logo agora que nós assumimos 11 prestações desse terreno, começaram a construção, que só milagre sobrenatural que pode acontecer, chamar a existência, Senhor, agora. E o Espírito Santo falou assim comigo, por causa da minha igreja nesta cidade, Ponta Grossa não vai ter crise financeira. Por causa da minha igreja em Ponta Grossa, minha igreja não terá crise financeira, essa cidade não terá crise financeira. E no meio de toda a crise eu fui pregar, estava pregando em Miami, na igreja de um pastor amigo meu, e eu falei: Ponta Grossa, no meio de toda essa crise, está prosperando, construindo, a igreja está seguindo, crescendo, estamos construindo um centro de convenção, estamos prosperando. Uma moça me procurou depois do culto, falou: Ponta Grossa está indo muito bem, pastor. Eu falei: por quê? Eu falei: não, eu cuido das finanças internacionais, não sei o que lá, e todo mês Ponta Grossa paga a conta em dia. Um dos poucos municípios do Paraná que está em dia. Eu falei: eu sou pastor lá de Ponta Grossa, do avivamento, do avivamento. O Espírito Santo tem guiado essa igreja, irmãos. Eu me lembro de 1985, 86, num momento difícil, eu fui para oração e o Espírito Santo falou assim comigo: entrega a igreja para mim, eu vou cuidar da igreja. E eu cheguei domingo à noite, no Cineópera, tinha 600 lugares, estava tudo lotado. Cheguei na frente e falei: irmãos, eu estou renunciando o pastorado desta igreja. Estou renunciando o pastorado dessa igreja. E baixei a cabeça. Fiz de conta que estava nervoso, mas por dentro fervendo. E dali a pouco eu levantei a cabeça e falei: eu quero apresentar um novo pastor dessa igreja. Falei: é o Espírito Santo de Deus. A partir de hoje eu serei um auxiliar do Espírito Santo. E eu falei para a igreja: irmãos, por favor, não atrapalhe o Espírito Santo de Deus. E a partir dali eu tenho falado para os pastores, em toda reunião de treinamento: não atrapalhe o Espírito Santo. Vira para o irmão e fala para ele: não atrapalhe o Espírito Santo, rapaz. Não seja pedra de tropeço, não. Aleluia! Na Bíblia nós encontramos que o Espírito Santo tem muitos símbolos. Por exemplo, a água é um símbolo do Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. O profeta Jeremias, Ezequiel diz: quem tiver sedento, eu vou derramar água. Quem tiver seco do Espírito, eu vou derramar rios sobre ele. O profeta Ezequiel teve a visão das águas purificadoras, que ele foi entrando, deu no pé, deu no joelho, deu na cintura, deu no ombro, e daí ele mergulhou. É o que vai acontecer a partir de sexta-feira no acampamento. Sexta-feira você vai entrar nas águas, depois no sábado vai entrar mais, e domingo você vai mergulhar. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser batizado. Sexta-feira eu estarei liberando uma palavra sobre a ativação dos dons espirituais. São 9 dons. Eu quero ver pessoas curando enfermos, expulsando demônios, falando em línguas, profetizando, tendo visões. Os céus estarão abertos sobre aquele acampamento. A glória de Deus tem estado lá, irmãos. Hoje de manhã eu contei a história aqui, a experiência desse último reencontro, né, pastor Silvio? Foi fogo puro lá. Fogo puro. Mas um irmão de Ivaí estava doente, com problema no rim, e ele ia fazer hemodiálise. E não pôde ir sábado de manhã. Ligou e falou: só posso chegar meio-dia. Então ele foi no hospital, fez a hemodiálise, pegou um Uber e foi para o acampamento lá para as 11 horas, meio-dia. Quando o Uber chegou no portão, que estava fechado, o portão abriu e o motorista falou assim: eu não posso entrar nesse lugar, amorteceu minhas pernas, eu não posso entrar nesse lugar. E virou para o passageiro e disse: o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? E o Espírito Santo falou com o irmãozinho, o passageiro: fecha a boca porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer nesse lugar. O homem não pôde entrar lá, irmão, sabe por quê? Quando o irmão entrou e começou a andar, ele andava como se estivesse andando sobre um lugar de chama de fogo. Tinha fogo para todos os lados. Ah, irmãos, a presença de Deus é algo extraordinário. Mas a pomba é símbolo do Espírito Santo. O vento, Atos 2 fala que o vento soprou. O óleo é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia, Paulo fala sobre ser selado com o Espírito, selo no sentido de propriedade. Você, quando é batizado com o Espírito Santo, quando aceita Jesus, você passa a ser propriedade exclusiva de Jesus. O diabo olha para você e diz: esse aí tem o selo do Espírito na vida dele, não me pertence, não pertence ao nosso reino. Mas eu quero parar um pouco aqui e falar sobre um dos símbolos, que é o fogo. Diga fogo. Fogo na Bíblia é a demonstração física da glória de Deus. Na Bíblia aparece muitas vezes a expressão fogo. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus se manifestou a glória dele como fogo. Por exemplo, Moisés, quando recebeu o chamado, ele viu uma sarça, a sarça queimava, mas não se consumia. E a voz de Deus saiu lá de dentro: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Êxodo capítulo 13 fala que Deus dirigiu Israel por 40 anos no deserto. Eles não tinham GPS, não tinham mapa, eles tinham a presença de Deus, uma nuvem dos céus. Aquela nuvem de dia fazia sombra no deserto, e à noite se transformava numa bola de fogo para iluminar o acampamento. E o povo seguiu 40 anos seguindo aquela nuvem. Oh, que coisa tremenda! Deus falava com Moisés no meio da coluna de fogo. Deuteronômio 4:12 diz isso. O tabernáculo era cheio da presença de Deus, a nuvem, a glória de Deus estava ali. Na frente do tabernáculo tinha uma tenda, e Moisés todos os dias entrava naquela tenda, e na hora que Moisés entrava na tenda, o povo de Israel saía fora de suas cabanas e ficava olhando, e descia do céu uma labareda de fogo, uma chama de fogo sobre aquela tenda, e Deus falava com Moisés como se fala cara a cara. Deus vai falar com você de uma forma maravilhosa nesses dias. A Bíblia diz que Elias orou, irmãos, e desceu fogo do céu. A Bíblia diz que Elias foi tomado, foi transladado através de uma carruagem de fogo. Veio uma carruagem de fogo e pegou o profeta Elias e levou para o céu, simbolizando o arrebatamento da igreja. Vai vir anjos, arcanjos, e vai nos tomar, e nós seremos atraídos e subiremos ao encontro do Senhor. A Bíblia diz que Davi orou e Deus respondeu com fogo. O tabernáculo, o fogo não se apagava, irmãos, não se apagava. Todo dia o sacerdote ia lá, colocava lenha no fogo, e você também precisa colocar lenha todo dia, aquecer, não deixar o fogo apagar na sua vida. Quando Salomão orou consagrando o templo, a Bíblia diz que Salomão orou e o fogo desceu. A presença de Deus era tão grande que os sacerdotes ficaram embriagados, e o texto bíblico diz que eles não conseguiam ficar em pé por causa do fogo da presença de Deus. Deus vai visitar pessoas nesta noite aqui, quem sabe muitos não vão aguentar ficar em pé, vão sair embriagados. Oh glória! Eu creio que o Espírito Santo está aqui. A Bíblia diz que o trono de Deus é fogo, Daniel 7:9. A Bíblia diz que a palavra, Jeremias diz que esta palavra aqui, ó, essa palavra é fogo. Por isso você tem que ter contato com o fogo do Espírito Santo, a palavra de Deus. Cantares fala que o amor de Deus é como fogo. O Novo Testamento fala que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2 fala que o Espírito Santo veio sobre a igreja, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e atraiu uma multidão, e Pedro lançou a rede. 3 mil almas se converteram porque o fogo desceu naquele lugar. E uma das coisas que o fogo faz é atrair a multidão. Por que que essa igreja tem tido muita gente? Por causa do fogo. Porque nossos encontros entra aqui aquela fila enorme, 300, 350 mulheres, homens, marchando, batizado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. É por causa do fogo do avivamento. Se não existisse avivamento aqui, irmão, se nós não fôssemos uma igreja de avivamento, não aconteceria isso. Nós seríamos mais uma igreja com meia dúzia morta, apagada na nossa cidade. Mas quando nós fomos colocar lá na frente a placa, o nome da igreja, eu falei, vamos por Centro de Convenção do Avivamento. E o Espírito Santo trouxe você para este lugar. Plante seus pés aqui, irmão. Quando estiver meio frio, comece a orar, jejuar, ler a Bíblia todo dia. Ao acordar, diz bom dia, Espírito Santo. Terei um dia de vitória. Você vai andar de vitória em vitória, vitória em vitória, vitória em vitória, até o dia que Jesus aparecer nas nuvens dos céus. E daí você está subindo, 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 e você vai subir para sempre. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia! Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 nos diz que os olhos de Jesus é como chama de fogo. Oh, isso é demais. Irmãos, o fogo alumia, clareia. Você tem dúvida do seu chamado, não sabe se vai abrir uma cela ou não, está aí. Ah, estou esperando vir um anjo, um arcanjo, um querubim falar comigo. Meu irmão, não seja incrédulo, não. Deus já mandou você, está escrito aqui, Marcos 16, Mateus 28. Está tudo escrito aqui, é só você obedecer. Amém? O fogo purifica a sua vida. Quando a pessoa se aproxima do fogo, o fogo queima. O Brasil, por exemplo, hoje, onde eu estava assistindo televisão, vendo as notícias, o Brasil está cheio de fogo. Cheio de fogo, fogo para tudo quanto é lá. Nunca teve tanto fogo no Brasil como está tendo. Eu estava vendo as notícias, imagens, falei, meu Deus, isso aí é um ato profético. A nação brasileira vai incendiar, cada estado vai receber o Espírito Santo. Deus vai fazer um rebuliço na nação brasileira antes da volta do Senhor Jesus, porque todas as profecias já estão cumpridas, irmãos. Mateus 24 já está cumprido, todos os sinais estão cumpridos, só falta agora o próximo sinal, é quando as trombetas tocarem e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então o fogo purifica a sua vida, você confessa pecado, acerta a sua vida com Deus. O fogo aquece quando você está desanimado, por isso que a gente faz encontro, reencontro, 120, 240, 500, sei lá quanto a gente vai chegar. Mas por que nós fazemos isso? Por que nós, nesse próximo final de semana, vamos estar na sexta-feira à noite ativando dons espirituais? Sábado, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fogo. Porque nós queremos uma igreja de avivamento. Nós não queremos ver crente morno, frio, desanimado aqui neste lugar. Nós queremos ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Posso ouvir um amém e um glória a Deus aí? Outra coisa, o fogo alastra com facilidade. Estava vendo a reportagem, o cara falou, não, o cara passou lá, jogou um toquinho de cigarro, e o toquinho de cigarro foi incendiando, incendiando, virou uma grande fogueira, e está lá a dor de cabeça para muita gente. Queimando casa, queimando bicho, queimando tudo. Irmão, quando o fogo do Espírito Santo atinge você, qualquer lagartixa, qualquer praga, qualquer bicho, qualquer pulga, qualquer coisa que esteja na sua vida, pula fora, escapa, senão vai ser queimado. O fogo chama atenção. Você quer que atraia uma multidão, ali é só causar algo que chame multidão. Fogo. Quando nós inauguramos aqui, irmãos... Quando nós inauguramos aqui, eu trouxe alguns pregadores de fora, no primeiro culto, igreja lotada, galeria lotada, uma quinta-feira, fizemos aquele cultão, primeiro cultão, barrotado de gente, 4 horas da manhã o telefone tocou, Pastor Nelson, pegou fogo no CCA. Eu falei, meu Deus, mas o que que pegou fogo lá? Tinha uma livraria no canto ali, tinha umas cadeiras, incendiou, irmão, foi um prejuízo aqui. Sei que eu peguei o carro e vim, quando eu cheguei aqui já tinha uma multidão, corpo, pessoal do corpo de bombeiro, tudo na frente, aquele movimento. Eu falei, meu Deus do céu. E daí minha neta falou assim, quem é culpado é o vô. O vô é culpado. Falei, por que que o vô é culpado? Ele, não, ele vai lá na frente, vai orar e diz assim, manda fogo, Senhor. Pegou fogo. Gabriela está assistindo aí em Curitiba. Então, cuidado para você não apagar o fogo. Meu irmão, cuidado, não apague o fogo na sua vida. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz, não apagueis o espírito. Não seja convivente com o pecado. Alimente do fogo do espírito todos os dias. Levante meia hora mais cedo. Faça o seu devocional. Não pare de ler a Bíblia, irmãos. Eu nem vou perguntar, mas quantos aqui já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Não vou perguntar para pedir levanta a mão, que você vai ficar com vergonha. Mas eu tenho netos que já leu a Bíblia uma vez. Dona Olivia lê quase duas, acho que duas vezes por ano. Ore em línguas todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, tenha comunhão com o Espírito Santo. Não pare de congregar, ande no Espírito. Paulo diz, ande no Espírito, não satisfaça os desejos da sua carne. Ande no Espírito, irmãos. Vigie em todo tempo. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, foi o que Jesus disse. Então ande no Espírito. O diabo oferece, bota um manjar na sua frente, faz, sai da minha frente, capeta. Eu sou um crente avivado, cheio do Espírito Santo, sou do avivamento, tem fogo dentro de mim. Entende, irmãos? Você quer fogo ou não? Quem quer fogo aí? Fica em pé. Vou parar de pregar. Ah! Cadê o João que falou? Ah!